Convido o senhor Emerson Fábio Gubo, digníssimo secretário municipal da administração, para compor a mesa aos trabalhos. Convido também para compor a mesa o vereador presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Maurício Cusdra, e os vereadores Maria de Fátima e Dirceu Ribeiro, membros da referida comissão. Declaro aberta a presente audiência pública para avaliação do cumprimento do Plano Municipal de Metas Fiscais relativo ao terceiro quadrimestre de 2016, conforme solicitado pelo senhor prefeito municipal, através do ofício número 12/2017 de 24 de janeiro do corrente ano, de acordo com a lei complementar número 141/2012. E ainda conforme publicação do convite do Diário Oficial Eletrônico, número 1225, de 6 de fevereiro de 2017. Deixo agora o comando desta audiência nas mãos do vereador Maurício Cusdra, que dará prosseguimento à mesma.
Boa tarde a todos. Prezadas senhoras e senhores, o objetivo dessa audiência é propiciar ao público não só a sua participação na discussão das ações e dos investimentos governamentais na área de finanças, mas também, e principalmente, informar sobre a situação real em que se encontra esta pasta, bem como as medidas que serão adotadas visando a manutenção ou a busca de equilíbrio das metas fiscais em nosso município. Devo lembrar que estamos reunidos para discutirmos e avaliarmos única e exclusivamente sobre o cumprimento do Plano Municipal de Metas Fiscais, relativo ao terceiro quadrimestre do exercício de 2016, e somente esse tema poderá ser abordado nessa oportunidade. Convidamos a todos para formular perguntas, opiniões e sugestões. Os microfones serão entregues a cada pessoa que quiser se manifestar. Pedimos para quem quiser perguntar ou sugerir que levante a mão e um funcionário da casa levará o microfone. Assim que pegar o microfone, ele for concedida a palavra, favor identificar-se com nome e sobrenome e fazer a pergunta ou a sugestão. As participações da comunidade constarão em ata, por isso, insisto na identificação daqueles que desejarem fazer questionamentos. Será permitida a réplica, então, o cidadão que fizer a pergunta poderá fazer a réplica após a resposta, e, do mesmo modo, ao palestrante será permitida a réplica. Pedimos a todos que as questões nesta audiência sejam tratadas objetiva e respeitosamente, e somente sobre o tema proposto, avaliação do cumprimento do Plano Municipal de Metas Fiscais, relativo ao terceiro quadrimestre de 2016. Convido o senhor Emerson Fábio Gobo, secretário municipal de administração, para apresentar o relatório de execução do Plano Municipal de Metas Fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2016.
Boa tarde, senhores. Boa tarde, vereadores. Cumprimentando o vereador Maurício Cusdra, cumprimento todos os demais da casa. Estamos aqui em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, dando início à prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2016. Apresentaremos nesta audiência pública relatórios resumidos da execução orçamentária e os relatórios da gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2016. Divulgação da audiência pública, boletim informativo número 1225, de 6 de fevereiro de 2017. Divulgação dos relatórios informativos do município número 1214, de 20 de janeiro de 2017. Relatórios resumidos da execução orçamentária e gestão fiscal. Receitas, avaliação das metas de arrecadação. Receitas previstas foram receita corrente R$ 171.177.415. Receitas de capital prevista ainda R$ 70.000. Receita realizada, um total de R$ 183.108.282, sendo R$ 173.519.902 de receitas correntes e R$ 9.588.386 de receitas de capital. Receitas correntes. Receita tributária refere-se às receitas oriundas das atividades da Prefeitura Municipal de Castro, que somam R$ 20.967.400, sendo distribuídas da seguinte maneira: receitas oriundas da cobrança do IPTU, R$ 1.801.734.000. do ISS, 10.506.157. ITBI, R$1.913.306. Imposto de renda retido na fonte, R$3.981.004. E outras receitas tributárias, R$2.765.197. Hiperfazem aproximadamente 11,45% da receita total. Receitas correntes, um total de R$6.791.228, distribuídas em receitas de contribuição, R$2.247.642, receita patrimonial, R$2.864.733, e receitas de serviços, R$1.678.852. Receitas correntes, transferências correntes, num total de R$139.432.726, distribuídas em Fundo de Participação do Município, R$26.810.051, ICMS, R$47.900.884, cota parte do IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores, R$8.259.132. Cota parte do ITR, Imposto Territorial Rural, R$1.252.668. E outras transferências correntes, R$55.209.990. Ainda receitas correntes, outras receitas correntes, R$6.328.546, distribuídas em multas, juros e mora, R$933.000. Indenizações e restituições, R$1.632.514. Receita da dívida ativa, R$892.457. Receitas correntes diversas, R$2.870.086. Receitas de fazendo essas receitas, outras receitas correntes, 3,46% da receita total. Receitas de capital, distribuídas em operação de crédito, R$3.703.957, transferências de capital, R$5.711.376, e alienação de bens, R$173.051, fazendo um total de 5,24% aproximadamente, que somados conclui-se os 100% da arrecadação. Despesas, avaliação do cronograma de desembolso. Despesas líquidas, R$168.895.546. Despesas liquidadas, R$168.895.546, sendo despesa corrente, R$153.967.190. Despesas de capital, R$14.928.356. Despesas correntes líquidas, distribuídas em pessoal e encargos sociais, R$97.766.254. Juros e encargos das dívidas, R$980.907. E outras despesas correntes, R$55.220.027. Despesas de capital liquidadas, investimentos, R$13.032.555. Amortização da dívida, R$1.895.800, fazendo um total de 8,84% das despesas. Despesas liquidadas por função de governo, judiciária, 0,92%, administração 10,07%, segurança pública 3%, assistência social 5,29%, saúde 25,82%, trabalho 0,69% e educação 33,64%. Despesas liquidadas por função de governo ainda, cultura 0,99%, urbanismo 11,18%, habitação 0,32%, saneamento 0,22%, gestão ambiental 0,21%, ciências e tecnologia 0,96%, agricultura 0,16%. Despesas liquidadas por função de governo ainda, continuando a comunicação 0,25%, energia 1,55%, transporte 0,02%, desporto e lazer 1,27%, encargos especiais 3,46%. Restos a pagar processados, liquidados até 31 de dezembro de 2015. Inscritos nos exercícios anteriores, 396.778. Inscritos em 31 de dezembro de 2015, 2.512.227.000. Pagos, 2.623.325. restos a pagar não processados e empenhados até 2015. Inscritos no exercício, 1.717.841. Inscritos até 31 de dezembro de 2015, 17.968.573.000. Pagos, 13.989.137. A dívida consolidada, 19.800.190, distribuído em dívida contratual, 15.249.692.39. Precatórios posteriores ao ano de 2000, 4.550.498.000. Demonstrativos das despesas, das receitas e despesas com a manutenção do desenvolvimento do ensino. Receitas do Fundeb. Receita destinada ao Fundeb, cota parte 20% legal, 20.813.919. Receitas recebidas do Fundeb. Transferência de recursos da União, 29.217.112. Resultado líquido das transferências, valor recebido a maior, R$ 8.249.134. Despesas empenhadas do Fundeb. Total das despesas empenhadas com o Fundeb, R$ 28.264.838. Pagamentos de profissionais do magistério, R$ 22.094.783, refazendo 78,17% das despesas, e outras despesas, R$ 6.170.055.021,83%, que somam os 100% previsto. Despesa do Fundeb com remuneração de profissionais do magistério representou 70,72% das despesas, enquanto a Constituição Federal determina um mínimo de 60%. Portanto, o município, no período, investiu 70,72%, quando o mínimo previsto em lei era de 60%. Receitas resultantes dos impostos. Receitas resultantes dos impostos igual a R$ 123.924.149, considerados um limite de 25% mínimo de investimentos, as receitas destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino resultam em R$ 30.988.534. Despesas e com ações típicas da manutenção do ensino. Total das despesas com as ações típicas de manutenção do ensino somam R$ 45.476.216, distribuídas em R$ 19.468.163 de educação infantil, 42,81%, ensino fundamental, R$ 25.682.128,56,47%, e outras despesas, 0,72%. Limite constitucional é de 25%. O total das despesas para fins de limite seriam R$ 32 milhões, a educação infantil e ensino fundamental consumiram R$ 45 milhões, deduções Fundeb mais superávit geraram R$ 10.237.881. Limite constitucional das despesas com a manutenção do ensino representa, despesas com a manutenção do ensino desenvolvimento representaram 28,41% da receita, sendo 25% o mínimo previsto. Lei orgânica adiciona a essa despesa 3%, a receita resultante do imposto sobre R$ 82.691.954, define uma receita destinada à educação 3%, R$ 2.480.758, que somam-se aos 25% previstos em lei. Outras despesas com a educação, aliás, desculpem, uniforme escolar e material didático, que representam um mínimo de 0,7%, representariam R$ 17.365,00. E outras despesas com a educação, os outros 2,3%, R$ 2.463.393,00. Despesas com ações à educação. Total dessas despesas, R$ 11.430.862,00, que valem aproximadamente a 13,82%, distribuídas da seguinte forma. Com transporte escolar, R$ 2.994.173, com merenda escolar, R$ 1.674.543, outras despesas, R$ 6.638.676, uniformes e materiais didáticos, R$ 123.469. Despesas custeadas com receitas adicionais para manutenção e desenvolvimento do ensino para fins de limite da lei orgânica representa 13,82% das receitas resultantes dos impostos. Despesas para fins das ações à educação. Despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino representam 42,23% e são 28,41% já citados anteriormente, mais os 13,82%. Enquanto que o mínimo previsto seria o de 28 mais 3%, conforme prevê a lei orgânica do município, totalizando assim 28%. Passamos agora ao demonstrativo das receitas líquidas de impostos e das despesas próprias com a saúde. Receitas resultantes dos impostos, receitas iguais a R$ 122.965.807, conforme prevê a Constituição, 15% é o mínimo a ser investido, e a receita destinada em ações e serviços públicos em saúde são o equivalente a R$ 18.444.871. Receitas da saúde, transferência de recursos do Sistema Único SUS, R$ 14.524.439. Outras receitas para financiamento da saúde, R$ 45.368.154, fazendo um total de receitas adicionais à saúde de R$ 59.892.594. Despesas com saúde ainda, despesas agora liquidadas com a saúde, R$ 43.609.795. Com encargos do pessoal, encargos sociais, R$ 27.843.717. Outras despesas correntes, R$ 14.371.909. Investimento, R$ 1.394.168. Despesas da saúde por subfunção. O total das R$ 43.609.795, atenção básica consumiu R$ 12.300.804. Assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 25.347.097. Suporte profilático e terapêutico, R$ 705.823. Vigilância epidemiológica, R$ 1.341.214. Administração e assistência à criança e ao adolescente, R$ 3.914.855. Limite constitucional, total da receita resultante dos impostos, R$ 18.444.871. Total da despesa para fins de limite, seriam de R$ 31.445.699. Percentual de aplicação, 25,57%. Limite de gastos com a saúde. Despesas com ações e serviços de saúde corresponde a 25,57%, enquanto a Constituição Federal determina um mínimo de 15%. Portanto, 10,57% a mais foram investidos em saúde. Demonstrativo das despesas com o pessoal. Total das despesas com pessoal para fins de apuração do limite constitucional, R$ 98.691.855. Demonstrativo da receita corrente líquida, total a um volume de recursos de R$ 173.519.902. Ao término do período analisado, o município apresenta um gasto consolidado com o pessoal equivalente a 56,88% sobre a receita corrente líquida. Obrigado pela atenção.
Agradeço ao senhor secretário a apresentação e, de antemão, já faço uma primeira indagação, senhor secretário. Acredito que é uma dúvida que a população castrense ficou no mês de janeiro, que foi noticiado, primeiramente, que o novo gestor, o prefeito Moacir Elias Fábio Júnior, ele recebeu a prefeitura com dívidas, né? E futuramente depois, o antigo gestor, Dr. Reinaldo Cardoso, ele se pronunciou no jornal dizendo que não, né? Que, na verdade, ele deixou dinheiro em caixa para sanar essas dívidas. Aí nos restou algumas dúvidas, se o senhor pudesse nos explicar sobre essa situação.
Sim, sem problema. Acredito que o ex-prefeito, doutor Reinaldo Cardoso, tenha se equivocado. De fato, havia alguns recursos nos cofres da prefeitura, porém, esses recursos não eram possíveis de serem usados para pagar todas as dívidas que lá ficaram, porque uma boa parte dessa dívida ficou e foi empenhada com recursos 00, que é o recurso livre da prefeitura, e nesta conta não tinha dinheiro. Basicamente, é o que aconteceu. Todos os outros valores que eventualmente tenham ficado, que poderiam ser pagos, eram valores destinados à quitação de convênios e outros cujo dinheiro não pode ser utilizado para outros fins. Ok?
Ok, entendido. Deixo a palavra aos senhores membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para as indagações que acharem necessárias Lembrando a todos que estamos tratando da execução do Plano Municipal de Metas Fiscais, referente ao terceiro quadrimestre de 2016, e somente sobre esse assunto se poderá discutir nesta oportunidade.
Boa tarde, secretário. Boa tarde, público presente. Normal, eu sempre faço pergunta, tá?
Não devia, porque eu deixei o material à sua disposição ontem para que você encaminhasse as perguntas para a secretaria para que eu pudesse respondê-las com a devida correção, né? Porém, eu vou tentar responder.
Então, eu tenho várias perguntinhas aqui.
Várias?
E aí, assim, eu gostaria de saber, hoje, com relação ao CADIN, como está a situação do município no CADIN e as certidões?
Sim, hoje nós contamos com um período de anistia, em função de que o prefeito eleito não está reeleito, então ele tem uma anistia que são de 90 dias a partir do dia 1º de janeiro. Então, hoje nós temos provisoriamente as certidões. Porém, nós não temos todas as certidões. Nós temos a certidão federal ainda carente de conclusão no processo. Oi? Temos todas?
Provisórias.
Mas provisoriamente, né?
O Samir, faz favor o microfone para a Ana.
Temos todas as certidões. Só do tribunal que é provisória, porque é outro prefeito, né? Então esse é 30/4 que vai vencer, mas outras certidões temos todas elas.
Ah, ok. Desculpe a minha falha. Então.
Sem problema.
A do tribunal, no caso, referente ao Sim AM?
Ele é a certidão liberatória, entregue todas, tudo que é obrigado a entregar para o tribunal. Sim AM, Sim AP, as audiências públicas, LRF, RGF, sabe, tudo que precisa.
Então, essa nós temos a provisória até dia 30 de abril.
30 de abril.
Tá, obrigada. Com relação, secretário, ao orçamento. Então, esta casa fez uma emenda ao orçamento, né, nós remanejamos verbas do gabinete do prefeito e da Secretaria de Indústria, um total de R$120 mil para um convênio destinado à APAE. E só que o convênio ainda não foi pago, né? E, na verdade, o orçamento foi sancionado, ele vira lei. Então, por enquanto, não foi pago o convênio e, assim, a diretoria da APAE, as funcionárias da APAE, têm nos procurado aqui na Câmara, questionando. A Câmara fez uma emenda no valor de R$120 mil de um convênio e elas ainda não receberam repasse. Então, eu gostaria de saber, assim, do senhor, a previsão de fazer esse repasse, porque virou lei, né? O orçamento tem que ser cumprido. Quando a gente não cumpre o orçamento, incorre em improbidade. E, no caso, inicialmente seriam 12 parcelas de 10 mil, agora janeiro e fevereiro não foi pago. Haveria possibilidade de, se fosse pago em março, isso se transformar em 10 parcelas de 12 mil. Só que ocorre que a APAE está com mais um problema, porque é a questão que o Estado também não fez um repasse para a entidade. Então, eles estão com esse problema lá, e este recurso aqui, na verdade, os 120 mil, seria para atender uma demanda reprimida que o município tinha de 170 portadores, né, de deficiência. Então, por isso haveria a necessidade desse valor. Então, assim, para tranquilizar a APAE, qual a previsão de a prefeitura iniciar o repasse? Não foi feito esse estudo ainda. O senhor pode, na sequência, me encaminhar a resposta? Como que a gente poderia encaminhar isso?
Eu vou lhe responder que, na última reunião que fizemos com o prefeito municipal, já ciente dessa ausência de repasse do governo estadual, ele assumiu pessoalmente a missão de resolver os problemas com a APAE. E esta é certamente uma missão que será realizada no mais curto prazo. Não tenho uma resposta para lhe dizer em termos de prazo, mas é de caráter urgencial.
Que ótimo ouvir isso. Tem mais perguntas. Calma.
Só tinha duas.
Não, são várias. Então, aqui nas receitas correntes, eu pude observar que o maior valor que hoje o município tem, na verdade, vem do ISS. Né?
Perfeitamente.
Então, assim, hoje, infelizmente, dado o adiantado da hora, foi retirado nossos requerimentos. Na gestão passada, eu protocolei um requerimento referente à questão do transporte coletivo e recolhimento de ISS. E aí, na sequência, só teremos audiência, sessão no dia 8, mas estarei fazendo um questionamento referente ao ISS, daí só para assim constar, não vou te perguntar agora, porque já está no requerimento. Deixa eu ver aqui. Observando as despesas, a gente sempre tem olhado aqui na Câmara. O orçamento, quando vem, cada prefeito tem uma linha de trabalho, cada prefeito olha um setor com olhar mais voltado, de repente, para algum setor. Mas, assim, isso aqui é só, de repente, um pensamento para os orçamentos que vocês encaminharão no futuro, que sempre o que a gente observou aqui na casa, que Castro é um município 99% rural. E o menor orçamento sempre é o da agricultura. Então, para frente, de repente, pensar nisso, ó, novamente, 0,16% do orçamento só para a agricultura. Isso aí é só um comentário. Eu queria fazer uma solicitação, né, se fosse possível. Então, aqui, quando fala do limite da lei orgânica de 3%, e aí eu te faço o questionamento se o senhor quer que eu formalize através de requerimento, ou se falando aqui na audiência, de repente vocês já podem encaminhar, fazer a gentileza de encaminhar. Então, assim, a Câmara sempre discutiu a questão dos 3% para a educação, da emenda à lei orgânica. E depois nós fizemos emenda na emenda, porque, na verdade, sempre a gente queria que fosse adquirido, por exemplo, uniforme, e nunca era investido nisso. E aí, hoje até foi citado pelo vereador Gerson, que na nossa emenda, a emenda da lei, nós mudamos a palavra deverá por... não poderá por deverá. E aí eu vi aqui que o 0,7, que é da nova emenda nossa, está constando aqui que foi comprado uniforme escolar e material didático 0,7. Então, que deu um total de R$17.365. Eu gostaria de saber, vai ser entregue uniforme para as crianças? Haveria possibilidade de vocês encaminharem para casa mais detalhado os valores, o que foi adquirido para compor esse valor aqui? Haveria possibilidade? E aqui na relação a outras despesas de educação que compõem o índice de 3%, então está aqui, outras despesas de educação, 2,3%, um valor de R$2.463.000. Então, eu gostaria de saber se eu preciso formalizar através de requerimento ou se vocês poderiam, já que estou solicitando em audiência pública, enviar uma relação detalhada deste recurso, o que foi adquirido realmente com os 3%. Há possibilidade?
Sempre há possibilidade. Eu gostaria que você formalizasse.
Formalizar?
Sim, porém, nós estamos tratando aqui do último quadrimestre da gestão.
Sim, mas é referente a esse valor que eu gostaria. Sim. Aí vocês veem lá nos valores, né? Referente a esse quadrimestre mesmo. Né? Então, eu gostaria que as informações viessem. Eu posso formalizar.
Eu preciso sem solicitar problemas. Também a secretária da pasta que faça esse levantamento e nos passe, sem problema nenhum.
Uhum.
Já está concedido.
E o índice de pessoal. Estouradíssimo, 56,88%?
Sim, senhora. Estourado, sim.
Então, um desafio.
Não tenha dúvida. O maior dos desafios, depois da saúde, é botar o índice em condições de aceitabilidade.
Então, tá bom. Por enquanto, é isso, secretário. Agradeço as suas colocações.
Agradeço eu as perguntas. Espero tê-la contentado. Alguém tiver mais alguma pergunta que eu possa responder? Vereador Gerson, não? Um abraço.
Outros vereadores que gostariam de se manifestar? Não havendo mais vereador querendo fazer perguntas, eu deixo agora livre a palavra para que os cidadãos possam fazer as suas perguntas. Ninguém? Ninguém mais? Oi? A própria equipe? Ninguém mais querendo se manifestar, será lavrada a respectiva ata que estará disponível no site oficial dentro de 5 dias úteis. Convido a todos os presentes para assinarem a lista de presença colocada na recepção desta casa. Agradeço a participação do senhor secretário municipal de administração, dos senhores vereadores e de todos os que participaram desta audiência, declarando a mesma encerrada.